Há um conjunto de poderes que claramente foram reforçados depois desde esse período. Enfim, nós tivemos uma alteração relativamente importante que foi com a transposição da CRD4, que em Portugal foi, penso que, transposta pelo Decreto-Lei 157 de 2014, se a memória não me falha, e que introduziu um conjunto de alterações muito significativas na parte que se prende, sobretudo, com a avaliação de adequação. Passamos do que é a chamada avaliação de idoneidade para a avaliação de adequação. As dimensões que hoje estão contempladas, a margem é claramente mais ampla. Isto é importante porque, não obstante hoje a avaliação de idoneidade ser de adequação ser uma competência do BCE, ela é aplicada de acordo com o quadro jurídico nacional de cada país. E, portanto, o BCE, quando faz uma avaliação de aplicação, de adequação, que tem que ver com, que é preparada aqui em Portugal, seria preparada pelo Banco de Portugal, mas depois há uma proposta que é feita ao BCE, ela faz de acordo com os critérios que estão estipulados na lei nacional. Porque é uma lei de transposição. Além do mais, passámos a ter, mas aí também ao nível das abordagens que fazemos, uma lógica que, enfim, que eu acho que se começámos claramente a reforçar nessa dimensão na parte do governo interno das instituições, e portanto eu diria que esse quadro regulatório também foi reforçado, designadamente através de um conjunto de legislação a nível regulamentar que confere maiores poderes ao Banco de Portugal nessas dimensões, e o Governo Interno aqui ocupa dimensões muito importantes, designadamente ao nível do sistema de controle interno dos bancos, mas também ao nível do envolvimento do órgão de fiscalização e as responsabilidades também do órgão de fiscalização e as funções essenciais dentro de um banco, dentro do que vem a compliance, o risco e a auditoria interna. E passámos a ter, eu diria também, um quadro que nos permite, provavelmente, também conformar melhor, ser mais intrusivos e ser mais determinativos no que tem a ver com a complexidade dos grupos que supervisiona. Esse quadro, claramente, hoje é mais robusto e nesse sentido, parece-me que é um quadro que, claramente, também favorece a supervisão. Para além disso, eu diria que o que se reforçou também não é só o quadro, digamos, legislativo barra regulatório. Também se reforçou as próprias metodologias de supervisão. Nós hoje temos um conjunto de ações transversais, como, por exemplo, uma ação que há poucos anos foi iniciada a nível do SSM, que é uma ação muito importante, que tem a ver com a revisão dos modelos internos de risco dos bancos. E que, aliás, obrigou muitos bancos a reforço de capital em função das conclusões desse exercício. E, portanto, eu diria que é um quadro relativamente muito mais robusto. Ao mesmo tempo, também tem sido adotado de legislação, como eu digo, a nível regulamentar, a nível secundário, que também confere maiores poderes ao supervisor.
Muito bem, muito obrigado. Passando para a fase seguinte, a questão da venda. Na altura, à data, era o diretor do Departamento Jurídico. Eu sei que o Banco de Portugal tinha um assessor financeiro e um assessor jurídico. Eu perguntava qual foi o seu envolvimento no contrato de venda do novo banco.
Senhor Deputado, não tive qualquer envolvimento no contrato de venda. Eu, quando regressei ao Banco de Portugal, portanto, quando assumi as funções em setembro de 2017, esse processo estava praticamente concluído. E, portanto, eu não tive qualquer envolvimento. Foi o meu antecessor.
Mas foi feito pelo seu antecessor, portanto, dentro do Departamento Jurídico?
Nunca. Sim, foi ele que coordenou, juntamente com o responsável pela resolução, porque é o secretário, porque representa também o Fundo de Resolução, mas eu não tive qualquer envolvimento na venda, na negociação, no contrato.
Mas tem conhecimento detalhado do contrato?
Não tenho muito conhecimento do contrato, e eu vou-te explicar, porque o meu envolvimento, esse contrato é gerido praticamente pelo Fundo de Resolução, e, portanto, pela área de resolução, e tem um apoio jurídico externo. E foi assim que ele foi negociado e o acompanhamento é feito por essa sociedade de advogados que o acompanha. A única dimensão, intervenção que o Departamento Jurídico tem a nível do contrato tem a ver com eventuais, aquilo que se chama a coordenação de algum contencioso, em que há certos deveres que incumbem, neste caso, ao Novo Banco e também à Lone Star, de informação sobre litígios que possam ter um impacto sobre a ativação de responsabilidades por parte do Fundo de Resolução. Há certas contingências, hoje, isto para dar um exemplo, nós temos um perímetro de contingências que está identificado e que foi passado para o BES, mas pode ocorrer que haja, numa ordem fora de Portugal, que haja um tribunal, porque há contingências também fora de Portugal, que não reconheça essa deliberação de contingências do Banco de Portugal e que considere que a entidade local do novo banco, uma sucursal ou uma filial, é responsável por uma determinada, pela pretensão que foi deduzida contra o novo banco. E, portanto, nesse caso, há um mecanismo, digamos, de, se houver, digamos, um ressarcimento devido pelo novo banco, há um mecanismo de compensação. Agora, o que nós analisávamos era se, recebíamos informação para saber se o novo banco, eventualmente, teria atuado de forma diligente na defesa desses interesses. Porque isso é um perigo que está identificado. Ou então, só para acabar, o que era muito relevante era contencioso que pode ter interesse, pode repercutir-se na esfera do Fundo de Resolução e ter um impacto patrimonial no Fundo de Resolução e em que até seja necessária a intervenção processual do Banco de Portugal. Isso aconteceu, por exemplo, num caso que é chamado Oak Finance, Goldman Sachs, Oak Finance, onde o Oak Finance, este veículo, interpôs um litígio no Reino Unido, considerando que o contrato de empréstimo que estava subjacente ao litígio era regido por lei inglesa e que os tribunais ingleses não deveriam reconhecer a deliberação do Banco de Portugal que declarou que esse passivo tinha transferido para a esfera do BES, porque a Oak Finance foi um participante qualificado durante algum tempo do BES. Nesse processo, por exemplo, o Banco de Portugal considerou que havia interesse em intervir nesse litígio, que era um litígio que opunha apenas a Oak Finance e o novo banco, e fez a título de amicus curiae, perdeu a sua intervenção, foi aceita e acho que foi uma intervenção decisiva, porque depois, num acordo, numa decisão, que aliás é uma decisão extremamente importante, até para efeitos da resolução mais em termos genéricos, o Supremo Tribunal do Reino Unido veio a reconhecer a bondade da pretensão e veio a reconhecer que, de facto, se deveria reconhecer a deliberação do Banco de Portugal e, portanto, que os tribunais ingleses não eram competentes para julgar essa causa.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, como disse, atualmente é membro do Conselho Único de Resolução, como disse também, é a Autoridade de Resolução Bancária atualmente, que é um órgão que trabalha em estreita colaboração com a Comissão Europeia, o BCE e a Autoridade Bancária Europeia. E, nesse sentido, o Sr. Doutor dominará estes termos. Apesar de não ser a sua função direta, porque tem a ver com a resolução, mas tem a ver com a questão também de supervisão. De 2019 para 2020, houve uma alteração ao nível das exigências de capitais, em particular no seguimento da pandemia. Eu gostava que nos explicasse essas alterações que ocorreram, por favor. As alterações nas exigências de capital de 2019 para 2020, o que é que alterou em 2020 face a 2019 ao nível das exigências nos rácios de capital?
Bom, eu penso que as alterações até se situam na própria, já vem de Basileia III. Portanto, há aqui um quadro mais genérico que é Basileia III. E Basileia III o que introduz são basicamente alterações a nível de metodologia de supervisão na definição concreta do capital necessário, dos rácios de solvabilidade idiosincráticos. Essa é uma grande primeira modificação, mas também na composição do capital. Passamos a ter um capital CET1, Common Equity Tier 1, que depois é complementado com o capital Additional Tier 1, como chamamos, e depois temos aquilo que são os requisitos de Pilar 2. Estes requisitos temos o requisito de fundos próprios geral, temos o requisito de fundos próprios, que é 8%, e depois, em cima disto, vêm requisitos de Pilar 2. E esses requisitos de Pilar 2 são depois ainda complementados com reservas, que a gente chama de Common Buffer, que são reservas de conservação de capital, que são acréscimos, complementados ainda com aquilo que é a orientação de P2, que é o P2 Guidance, que são orientações, recomendações em termos de capital que devem também ser cumpridas, apesar de não terem consequências imediatas do ponto de vista da solvabilidade, mas devem ser cumpridas. Isto para dizer que este novo enquadramento trouxe, obviamente, acréscimos de capital. O que é relevante, provavelmente, aqui reter é que, hoje em dia, os bancos têm requisitos de capital que são idiossincráticos. E esses requisitos de capital idiossincráticos resultam da avaliação anual que o supervisor faz de quatro dimensões, aquilo que nós chamamos o SREP, mas são quatro dimensões. O modelo de negócio, o governo interno e o modelo de risco, a avaliação de risco, o capital e a liquidez. Estas quatro dimensões são objeto de uma nota. Esta nota vai de 1 a 4, sendo 1 a melhor, 4 a pior, e depois traduz-se num perfil de risco que é apurado pelas equipas de supervisão e numa nota final, a nota de SREP, que nós chamamos. Essa nota tem um impacto sobre as exigências de capital. Espero que ter sido...
Sim, completo. Mas de 2019 para 2020 ocorreram alterações.
Bom, nós tivemos entre 2019 e 2020, enfim, tivemos aqui algumas alterações específicas por causa da pandemia do Covid, que basicamente determinaram tolerância em relação a certos cumprimentos, sobretudo ao nível das reservas de capital, sim.
Sobretudo ao nível das reservas, por exemplo, o Capital Conservation Buffer de 2,5% deixou de ser exigido. Portanto, deixou de ser obrigatório os bancos cumprirem em 2020. E aqui o Pilar 2, o Guidance, também não é relevante para o caso do novo banco, porque também não está obrigado a cumpri-lo de imediato. Portanto, temos aqui uma folga, vamos chamar-lhe assim, de 2,5% que todo o sistema bancário, entre aspas, está a beneficiar fruto da pandemia.
Em tese, sim. Eu não posso falar, obviamente, depois de que, especificamente, mas sim, em tese, sim. Sim.
O beneficiar é aqui uma palavra um pouco perversa, porque não é exatamente nesse sentido, mas dá para perceber, aplicando isto ao novo banco, porque o problema do novo banco tem sido o cumprimento dos rácios de capital, e há aqui um alívio que, supostamente, pode ser aproveitado pelo novo banco.
Não consigo responder perentoriamente sim ou não, porque nada impede que um banco possa manter os seus níveis de capital, não obstante esse. Vamos supor que um banco, entre uma avaliação SREP, piorou a sua nota, passou de 3 para 4. O requisito Pilar 2 sobe imediatamente. Enfim, não posso dizer muito mais do que isto, ou seja... Isto é uma avaliação de facto idiossincrática para cada banco. Seguramente os meus colegas hoje em dia da supervisão prudencial poderão até explicar com mais propriedade isto, mas enfim, depende aqui também da avaliação idiossincrática.
Certo, mas no caso do novo banco, o pilar 2, de 19 para 20, não subiu, pelo contrário.